comunicando, Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
Apesar de ser bastante pequena, a tireoide é responsável por produzir e regular a secreção de hormônios importantes. E qualquer disfunção na tireoide causa sintomas desagradáveis que comprometem a qualidade de vida. Hoje vamos abordar aqui no programa uma doença que atinge de 8 a 12% dos brasileiros, principalmente mulheres e idosos, o hipotireoidismo. Hipotireoidismo. Para falar mais sobre esse assunto, que está na linha ele, nosso professor, endocrinologista e clínico geral, doutor Silvio Provenzano. E ele vai falar sobre um tema que ele adora, hein? Hipertireoidismo, hipotireoidismo. Doutor, muito bom dia, obrigado mais uma vez pela participação no programa. Hoje o assunto é aquele que o senhor gosta, hein, doutor? Bom dia.
É, hoje é brincar no parquinho.
É, hoje é tireoide.
Pois é, a paixão da minha vida. Eu, durante muitos anos, atendi lá no Hospital de Servidores pacientes com esses distúrbios, ainda tendo. E falar da tireoide, que é uma glândula que, como você falou, é muito pequena, ela tem de 3,5 a 4,5 centímetros de comprimento, pesa em torno de 15 a 20 gramas, mas ela é responsável, eu diria que, por tanta coisa, para você ter uma ideia, né? Apesar de que ela é mais comum nas mulheres, cerca de 4 vezes mais do que nos homens. E como tudo na vida, né, ela vai se tornar mais comum à medida que a pessoa envelhece. Eu posso ter crianças que nascem com hipotireoidismo congênito, que inclusive recebe a denominação de cretinismo. O teste do pezinho, ele surgiu exatamente para a gente poder precocemente reconhecer isso. E sabe por quê, Ricardo? Se o diagnóstico do hipotireoidismo congênito não for feito até no máximo o terceiro mês de vida e a criança começar a tomar o hormônio, que é o tratamento do hipotireoidismo, ela não desenvolve o sistema nervoso central. Então ela fica cretina, é um retardo mental irreversível. Dificilmente essa criança vai aprender a falar, ela não vai conseguir andar direito, ela não se desenvolve, ela fica com uma estatura muito pequena. Tudo por conta da falta de um hormônio fabricado por essa glândula tão importante que é a tireoide. Então, só para as pessoas terem uma ideia da importância desse órgão, que foi inicialmente descrito por anatomistas gregos. Os gregos faziam uma coisa que no passado era proibido, eles dissecavam cadáveres, para entender como é que era o corpo humano. E eles identificavam no pescoço, na frente da traqueia, por onde o ar entra, uma estrutura que tinha o aspecto daquele escudo que os soldados gregos empunhavam nas batalhas campais. Né? Naquela época, não é como hoje, que se usa drone para jogar bomba. As pessoas iam com seu escudo, com a lança, e a batalha era homem a homem. E eles tinham um escudo. O aspecto do escudo era exatamente igual ao dessa glândula. E tireoide em grego é forma de escudo. É o aspecto dela. E ela produz o hormônio tireoidiano que regula todo o metabolismo, ou seja, o conjunto de reações nas células que tem por finalidade principal produzir energia. E todos nós somos seres vivos, Ricardo, porque temos a capacidade de produzir toda a energia que é necessária. Quem regula a velocidade da produção de energia? A glândula tireoide. E o que é o hipotireoidismo? É quando, por alguma razão, a tireoide perde a capacidade de produzir esse hormônio. E já que você me permite falar mais um pouquinho, a causa mais comum é uma doença de natureza autoimune, que é a tireoidite de Hashimoto. Aliás, eu tenho filho com esse problema. É muito comum. E o tratamento é muito simples, graças a Deus. É a reposição da levotiroxina sódica. E aí a gente regula através do TSH, que é o hormônio que regula a tireoide.
Então, graças aos gregos, né, mesmo uma ação não muito simpática, a medicina conseguiu avançar. Agora, doutor, por que, que essa doença, o hipotireoidismo, atinge principalmente mulheres e idosos?
Em primeiro lugar, por uma questão genética. Né? A causa mais comum do hipotireoidismo, como eu disse, é uma doença autoimune. É quando o sistema imunológico, nosso sistema de defesa, por um erro, ataca a própria tireoide. Essa é uma doença descrita por um cirurgião japonês por volta de 1900. Ele, fazendo o estudo da glândula tireoide no microscópio, com os recursos que à época haviam, que eram muito poucos, ele percebeu que em algumas tireoides a glândula estava cheia de glóbulos brancos atacando ela. Era a doença de Hashimoto. Humildemente, ele botou o nome dele na doença. Era uma inflamação, tireoidite, de Hashimoto. É uma doença autoimune que vai ter, por finalidade última, levar à falência da tireoide no caso da compressão de hormônio.
Tá certo, então. E é possível controlar o hipotireoidismo com alimentação?
Sim. Não, com alimentação não. Veja bem, o hipotireoidismo é uma doença onde a tireoide perdeu a capacidade de produzir hormônio. Como é que a gente trata? Repondo hormônio, a levotiroxina sódica. Esse hormônio vai ser administrado à pessoa em dosagens que são variáveis. Cada um tem a sua própria necessidade. Pra você ter ideia, tem uma filha que toma 25 e tem a outra que toma 112. Você vê como é que a coisa pode ser diferente de uma pessoa para outra. Por quê? Uma perdeu muito mais a função do que a outra. E como é que eu sei que a dose da Dona Maria vai ser 25, 112 ou 200? Fazendo exames periódicos, onde eu vou testar a dosagem do TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, aliás, produzido na hipófise. Esse hormônio, quando a tireoide está fabricando menos hormônio, quando a pessoa está tomando uma dosagem menor, ele aumenta. Então eu faço a dosagem do TSH, opa, está alto, eu vou ter que aumentar a dosagem que aquele paciente está usando. É assim que nós tratamos o hipotireoidismo. É muito fácil de tratar, não tem problema nenhum.
Agora, uma pessoa leva uma vida normal e tal, trabalhando, vivendo, e aí, de repente, vem aí o hipotireoidismo. Tem algum sintoma, algum sinal, e só aparece em exame?
Normalmente, o diagnóstico hoje em dia é feito com relativa facilidade, através, como eu disse, da dosagem do TSH, que é um exame que a gente pede de rotina. Mas suponhamos que a pessoa não procura médico, quais são os sintomas que devem alertar?
Sim.
Como eu falei para você, Ricardo, e para os nossos ouvintes do Manhã na Rio, ela é responsável pela produção de energia. Se eu tenho uma diminuição na produção de hormônio, automaticamente a minha produção de energia diminui. E eu brinco com os meus alunos da seguinte maneira: dever dinheiro é complicado, mas dever energia é incompatível com a vida. Então o organismo, percebendo que a produção de energia está diminuída, ele lança mão de mecanismos de adaptação a uma situação onde a produção de energia daquele ser humano está menor. Então, o que que vai acontecer? Ele fica mais sonolento, porque dormindo a gente gasta menos energia. Ele fica com menos disposição, com menos energia, mais cansado. Normalmente surge uma anemia que acompanha nesses casos. É possível que o colesterol aumente um pouco. Isso é uma consequência do hipotireoidismo, que nos exames a gente costuma ver. Há uma perda de pelos. Por quê? Veja bem, eu tenho que manter o Silvio vivo. O Silvio pode ser careca, como aliás ele é. Então, perder cabelo não é incompatível com ele continuar exercendo as atividades dele. Mas ele não pode, por exemplo, deixar o coração de bater. Então, a pouca energia que ele produz em função do hipotireoidismo é desviada para aquelas funções orgânicas que são essenciais à preservação da vida. Mas ele fica, inclusive, com o cérebro dele mais lento. Ele tem dificuldade de concentração, uma certa perda de memória, um cansaço absurdo. Esses sintomas são de um hipotireoidismo que, aliás, já deveria ter sido diagnosticado se aquela pessoa fizesse de rotina exames. Uma dosagem de TSH por ano é o mínimo que se espera que alguém faça para que o médico avalie se existe ou não indícios de hipotireoidismo. E à medida que a vida passa, a gente vai ficando mais cansado, né, Ricardo?
É verdade.
E aí, veja bem, o que pode acontecer? Alguns órgãos, eles vão perdendo gradativamente sua função. A tireoide vai começar a produzir menos hormônio em função da idade.
Essa queda de cabelo, porque veja bem, a maioria das mulheres reclama: ah, meu cabelo tá caindo, o homem também. Às vezes, se eu esfregar aqui meu cabelo, tá, acho que vai cair aqui uns fios aqui. É normal, não? E essa queda de cabelo, ela é bastante acentuada a tal ponto de o cara ficar careca?
Não, Ricardo, não. Não chega a esse ponto, não. Na verdade, você tem uma rarefação do cabelo, o cabelo fica sem brilho, fica seco, ressecado, as pontas quebradiças. Não é um caso de calvície que você vai investigar problema do tipo.
Entendi. Então, o melhor tratamento, então, doutor Silvio, é periodicamente fazer o exame, né? Fazer esse tal exame do TSH, não é isso?
Isso aí a gente consegue diagnosticar. É o grande marcador da disfunção tireoidiana, e a dosagem do TSH.
Então, o seu conselho, além da mulher fazer o câncer, o exame de câncer de mama e o homem fazer da próstata, é aconselhado também ambos fazerem da tireoide, né?
O TSH é um exame de rotina que a gente pede.
Tá certo. Eu falei aqui com o Dr. Silvio Provenzan, nosso professor endocrinologista e clínico geral, e o assunto de hoje foi a tireoide, o hipotireoidismo. Doutor, alguma coisa que passou em branco que o senhor queira falar e também deixar aí as redes sociais para as pessoas entrarem em contato e saberem mais sobre o assunto?
É uma doença comum, é uma doença fácil de ser tratada com a levotiroxina sódica, que é um remédio de custo, infelizmente, felizmente barato. Então não é uma doença que vai causar problemas para a pessoa. E o diagnóstico, como vocês acabaram de ouvir, é bastante simples. E normalmente no próprio programa de saúde da família temos profissionais que podem fazer o acompanhamento das pessoas com esse problema. Tem vários programas sobre tireoide no meu canal do YouTube, Dr. Silvio Provenzano. A pessoa pode se inscrever e lá irão assistir, fazer comentários. Eu agradeço bastante. E curtir, é bom.
É verdade, doutor. Boa semana, bom final de semana. Até semana que vem. Fica com Deus. Obrigado, doutor Silvio.
Obrigado, Ricardo. Até semana que vem. Fica com Deus.
Rádio Rio de Janeiro. Fazendo você muito mais feliz.